Muito boa tarde, senhores deputados. Eu peço imensa desculpa pelo atraso no início da nossa reunião, mas estive com a senhora presidente da Comissão dos Orçamentos, do Orçamento e da Modernização Administrativa a receber o elemento português no Tribunal Europeu de Contas, o Dr. João Figueiredo, que nos esteve a dar conta das situações que têm neste momento e que interessam os Parlamentos Nacionais saberem, em particular o nosso Parlamento, que tem a ver com a aprovação muito recente do relatório de contas europeu do ano 2015 e a preparação do relatório e apresentação do relatório sobre a aplicação a meio termo do quadro financeiro plurianual. Teve-nos a dar números muito interessantes e visão muito interessante, designadamente correção de algumas regras que estão em vigor e que deveriam ser objeto de consideração pelas instituições comunitárias, de modo a ser mais eficaz a função do Tribunal de Contas Europeu, como entidade da auditoria pública das finanças da União. E tivemos a ocasião, a senhora Presidenta Kofman e eu própria, de dar conta que estamos a agendar a audição regimental do senhor Dr. João Figueiredo, elemento português do Tribunal em causa, para o início do próximo ano, em janeiro, em data a fixar. Dito isto, passamos então à nossa ordem do dia com as informações. E a primeira informação tem a ver com a designação dos elementos que terão que compor uma reunião interparlamentar que está a ser organizada pela Comissão dos Assuntos Externos, a AFET, no Parlamento Europeu em Bruxelas, e que tem a ver com a implementação da Estratégia Global da União Europeia. Esta reunião é no próximo dia 8 de novembro, terça-feira. Terça-feira, que vai ter para nós aqui no Parlamento uma agenda complicada. Esta reunião interparlamentar envolve a Comissão dos Negócios Estrangeiros, a Comissão de Defesa Nacional e a nossa Comissão, devendo representar de forma que tem sido habitual grupos parlamentares distintos, a nossa Comissão. Tem que definir o elemento que a vai representar. A inscrição acaba hoje e, para vos dar conta da nossa agenda deste dia aqui no nosso Parlamento, relembro que será o dia da audição do vice-presidente da Comissão Europeia, Andrus Ansip, sobre o mercado único digital, que está marcada para as 10 da manhã, e a audição do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o Orçamento de Estado de 2017, que começa às 15. Por isso, dadas este enquadramento, pedia que hoje fosse indicado o elemento que compõe esta delegação da CAI e que, na minha impossibilidade, confesso que acho que esta reunião é muito importante, tem a ver com uma temática muito importante na União Europeia e que nos interessa muito. Aliás, já houve uma reunião interparlamentar referente a esta estratégia, na qual esteve presente o Sr. Deputado Vitalino Canas e o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, porque foram co-relatores do documento da Estratégia Global no âmbito da nossa Comissão. Agora temos que definir quem indicamos. Eu pedia aos senhores coordenadores que fizessem esta definição. A Comissão dos Assuntos Europeus só indica um elemento. As outras comissões indicam outro elemento. Eu pedi ao staff para me confirmar isto. É assim. O que se sugere não é uma regra absoluta, é que seja de grupos parlamentares diferentes. Como estão envolvidas as três comissões, são três elementos que irão nesta delegação. Estaria tudo comodamente resolvido se fossem os três presidentes das três comissões.
Sim.
No meu caso concreto, eu não poderei ir porque tenho aqui uma agenda que tenho que honrar e não irei. Pois estamos já a escutar isso, eu pedi ao Dr. João Filipe, exatamente, que hoje não está, mas essa informação ainda não nos foi trazida. Eu pedi a auscultação informal às outras comissões para nos indicarem se eram os presidentes que iriam ou não, para tentarmos seguir aqui o critério que for usado nas outras comissões, se assim entenderem. Mas acho que não, na ausência de possibilidade de, ou na impossibilidade de irem os presidentes, os vice-presidentes, desde que sejam de grupos parlamentares diferentes, deverão assegurar a representatividade.
Senhor Presidente, da parte do Partido Socialista, toda a disponibilidade, não sabemos se nos cabe a nós ou não. Se couber a nós, irei eu, porque tenho acompanhado essa temática, é uma temática importante. Se não couber ao Partido Socialista, enfim, aceitaremos aquilo que for a indicação do outro grupo parlamentar, mas é necessário que se veja a que partido é que cabe.
Pois, a questão está dependente, como estão a ver, da indicação das outras comissões. Vamos ver isso e logo que tenhamos a indicação das outras comissões, vamos fazer o pressing para que isso hoje aconteça, para hoje fecharmos a indicação. Senhor Deputado.
Obrigado. Nestas ocasiões não ficou acertado já há meses que seguiria o método onde na escolha?
Esta delegação não se aplica ao mesmo critério que é aplicado, por exemplo, à representatividade nas COSACs. Por isso tem-se feito esta regra, que é um bocadinho uma regra flexível e de bom senso, que é ver quem está em causa na temática. Na última reunião estava em causa a apresentação da estratégia global e foram indicados os deputados correlatores dessa estratégia. Agora é uma questão de flexibilidade e de entendimento, mas nós podemos fazer um levantamento que mandamos aos senhores deputados do que tem acontecido nas congéneres destas reuniões.
Bem, não ficou claro para mim porque é que não seguimos o critério regimental nas escolhas do representante da Comissão. Sinceramente, não ficou nada claro para mim. De qualquer maneira, se couber ao PSD, indicamos o deputado Carlos Costa Neves.
Faça favor, senhor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria só mais uma vez deixar expresso, eu acho que tinha interesse até se poder esse levantamento agora que a senhora Presidente referiu, até das várias delegações que têm existido, umas mais, ou seja, não são informais, mas a COSAC tem claramente definido como é que é a participação, às vezes somos convidados para outras reuniões e tem havido, tem-se feito depois a delegação, às vezes um bocadinho em cada momento. Eu acho que tinha interesse até percebermos dentro de cada força política, ou seja, dentro das comissões e depois por forças políticas, perceber como é que têm sido essas delegações e a participação das várias forças políticas. Sr. Presidente, eu queria só deixar mais uma vez registado que creio que, por exemplo, delegações com três elementos não podem sempre excluir os mesmos partidos e eu queria deixar mais uma vez referido esta nossa, não é só preocupação, mas o facto de entendermos que a representação da Assembleia da República deve ser o mais plural, tendo em conta as várias forças partidárias e as várias sensibilidades. Eu acho que isso tem que estar sempre presente em cada momento em que se pensa numa delegação, ponto quer que seja. Eu não estou a falar agora neste caso concreto, estou a falar com um aspecto geral.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então proceder da maneira que eu acabei de dizer, não sem enviar um historial e as regras que se têm aplicado neste tipo de delegações que escapam àquelas outras delegações que têm a aplicação do método onte mitigado. Esta é uma reunião peculiar que envolve três comissões e um elemento de cada comissão. Foge à outra lógica do método onte. Passamos então a outra informação que tem que ver com outra reunião interparlamentar organizada pela LIBE, Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, que vai decorrer no dia 28, segunda-feira, também em Bruxelas, e que tem como tema a União da segurança e o papel da Europol e o escrutínio parlamentar conjunto do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais à Europol. Também será composta por um deputado de cada comissão parlamentar, Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a Comissão de Assuntos Europeus, devendo os deputados representarem os mesmos ou obterem os mesmos critérios da delegação anterior. É necessário definir então o deputado da CAI que vai integrar esta delegação. A inscrição dá-nos mais tempo, até ao dia 15 de novembro. No dia 29 de novembro, terça-feira, terá lugar uma reunião interparlamentar, AFCO, na Comissão dos Assuntos Constitucionais no Parlamento Europeu, também em Bruxelas. Os temas que vão ser abordados são a proposta de alteração ao Regulamento sobre o Direito de Inquérito do Parlamento Europeu, a proposta de revisão do ato relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal direto, é aquele processo que andamos a escrutinar há uma quantidade de tempo, dois relatórios da iniciativa do Parlamento Europeu sobre o futuro institucional da União Europeia, e esta delegação tem que ser composta, mais uma vez, por um elemento de cada comissão parlamentar envolvidas na matéria, que são a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a nossa comissão neste caso são só duas comissões, a primeira e a nossa, devendo os senhores deputados devendo ser indicado então o deputado da CAI. Tudo isto de acordo com as mesmas regras da anterior, que eu terei a oportunidade de comunicar aos senhores deputados com o historial e, se não me engano, uma deliberação que houve na legislatura anterior a propósito destas delegações em conferência de líderes.
Sr. Presidente, só para adiantar serviço, podemos, entretanto, ter dificuldades depois. Se for necessário indicar deputados do Partido Socialista para estas duas conferências interparlamentares, para a primeira irá a Sra. Deputada Francisca Parreira, para a segunda o Sr. Deputado António Gameiro. Enfim, não lhe perguntei ainda, sob condição, mas se for necessário indicarmos, serão esses dois deputados.
Pelo PS, o Sr. Deputado António Cardoso substituirá a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Muito bem, estão feitas as informações. Passamos então agora ao ponto número 2, Grupo de Trabalho, Iniciativas Europeias, Propostas de Liderança. Como tem sido habitual, o Grupo de Trabalho reuniu previamente a esta nossa reunião ordinária, por isso dou a palavra ao Sr. Coordenador, o Deputado Eurico Brilhante Dias.
Obrigado, Sra. Presidente. Hoje o nosso projeto de deliberações teria três pontos. O primeiro ponto diz respeito a duas sinalizações que foram realizadas pelo Grupo de Trabalho, mas em que, entretanto, as comissões a quem foram distribuídas estas comunicações entenderam não proceder ao escrutínio. E por isso, o plenário da CAI, esta comissão, pode, apesar desta decisão das comissões, pode entender prosseguir o processo de escrutínio ou fechá-lo por aqui, dado que as comissões a quem foi distribuída esta matéria. Em razão da competência dessas mesmas comissões, entenderam não prosseguir o processo de escrutínio. A primeira diz respeito a uma distribuição à segunda comissão, que é a comunicação 2016-634, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho do terceiro relatório sobre os progressos realizados na aplicação da Declaração UE-Turquia. E, portanto, a razão central evocada pela segunda Comissão é que já verteu a sua opinião sobre esta matéria no relatório às comunicações 166 e 279. E, portanto, entendo que, apesar de nós termos reforçado com nova informação, que não faz sentido escrutinar. Ou seja, não altera no essencial aquilo que já nos tinha feito chegar a quando do relatório das comunicações 166 e 279. E, neste caso, caberia, segundo a informação do serviço, ao CDS-PP fazer o escrutínio desta iniciativa nesta comissão. O segundo caso é a primeira comissão, que diz não pretender escrutinar a comunicação 2016-602, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, no âmbito de reforçar a segurança num mundo de mobilidade, um melhor intercâmbio das informações na luta contra o terrorismo e fronteiras externas mais seguras. Esta, segundo informação, caberia ao Bloco de Esquerda, o escrutínio nesta comissão. Presumo que esta sequência também está determinada pela anterior, por se escrutinarmos ou não a anterior, mas isso seguramente os serviços poderão ajudar. Portanto, este é o primeiro ponto. Temos estes dois casos, evidentemente que será a Comissão a deliberar. Eu avançaria com o segundo e o terceiro e depois a Sra. Presidente tomaria a palavra seguramente porque será o plenário da Comissão a decidir. O segundo ponto diz respeito às iniciativas que foram propostas para escrutínio. Ouvidos todos os grupos parlamentares, o Grupo de Trabalho propõe escrutinar a comunicação 2016-711 e distribuí-la à primeira comissão. A comunicação 2016-687 e distribuí-la à quinta comissão. A comunicação 2016-686 e também distribuí-la à quinta comissão. E depois um pacote de três iniciativas que dizem respeito ao CCTB, e que é um aspecto muito importante no que diz respeito à tributação das empresas no espaço da União Europeia, e que nesse pacote teríamos então a comunicação 2016-682, 683 e 685, já que é uma primeira comunicação e os anexos, e que seria também distribuída à quinta comissão. Estas iniciativas, é um pequeno apontamento, só estão disponíveis ainda em inglês e a norma que nós seguimos é damos conhecimento nesta altura, ela fica sujeita a escrutínio a partir do momento em que está disponibilizada ou que está disponível a versão em português. O último ponto diz respeito a quatro iniciativas que não são distribuídas para, sinalizadas para escrutínio adicional, mas que são informações às comissões, porque dizem respeito a passos seguintes de outras iniciativas europeias que, entretanto, foram motivo de escrutínio. Então, nós temos que a 691, a comunicação 2016-691, 689 e 688, será dada informação à 6ª Comissão, que diz respeito a um âmbito já escrutinado e que, neste momento, temos a posição do Conselho. E, finalmente, a 667, a comunicação 2016-667, que será distribuída à 7ª Comissão e talvez, e aqui o talvez é porque nós ainda estamos a averiguar, à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, porque diz respeito a assuntos relacionados com pesca no Nordeste Atlântico e o grupo de trabalho. Veremos o que é que estava no programa de trabalho da Comissão Europeia, mas que talvez a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores possa ter interesse em ter conhecimento sobre esta comunicação. E era tudo, pedindo à Sra. Presidente, então, que possamos retomar a discussão em torno destas duas iniciativas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Temos então três pontos, como referiu claramente. O primeiro ponto tem a ver então com a decisão de não pretender escrutinar das comissões competentes em relação à matéria em causa. No primeiro caso, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas relativamente ao acordo UE-Turquia. O segundo caso, a comunicação à primeira comissão sobre reforçar a segurança no mundo de mobilidade e escuso-me de dizer o resto. Esta questão é uma questão que depois, na análise e balanço da aplicação da nova metodologia, nós temos que adotar um critério uniforme de atuação da Comissão dos Assuntos Europeus, ou seja, da nossa Comissão, para lidar de forma uniforme e harmoniosa com estas situações em que as comissões competentes, em razão da matéria, se escusam de escrutinar as iniciativas sinalizadas pelo Grupo de Trabalho. O que nós temos vindo a fazer, sem termos adotado ainda de forma formal o critério para estas situações, é distribuir o parecer e elaborar o parecer na nossa própria comissão. E era exatamente essa a proposta que eu faria. Independentemente destas iniciativas não terem sido aceites, ou melhor, não ter sido considerado positivo ou necessário a elaboração de relatório, a nós parece-nos que sim. Continuar a escrutinar o acordo, a aplicação do acordo, o UE-Turquia, neste momento faz todo o sentido que se continua a fazer e de maneira a que haja um documento que ateste exatamente essa posição que é adotada e o escrutínio que é feito sobre esta matéria pela nossa Comissão. A mesma questão, da mesma maneira, se aplica ao ponto seguinte que tem a ver com as fronteiras externas da União, que neste momento é uma questão na ordem do dia. Por isso, ponho à consideração a deliberação relativamente a este ponto, no sentido de elaborar relatório sobre estas duas comunicações. A primeira caberia ao CDS-PP, a segunda caberia ao Bloco de Esquerda. Então, se não se importam, senhores deputados, ponho isto em bloco. Quem vota, senhor deputado Pedro Mota Soares.
Não é sobre esta questão em concreto, não é sobre estas comunicações em concreto, é um bocadinho sobre o método que estamos a adotar. Sr. Presidente, a mim parece-me bastante normal e até positivo que o nosso grupo de trabalho, quando está a fazer o escrutínio, olha para estas matérias com uma malha mais larga, chamemos-lhe assim. E é normal que num conjunto de temas, num conjunto de matérias, selecione exatamente para saber das comissões respectivas se deve fazer um escrutínio mais de malha mais fina ou não. E por isso mesmo, a mim não me parece nada chocante, ou até acho bastante normal que muitas das coisas que nós aqui sinalizamos, depois, em malha fina, a comissão respectiva entende que, afinal, por um motivo qualquer, que não é de se fazer esse mesmo acompanhamento. E é só por isso, Sr. Presidente, que a mim me custa um bocadinho, do ponto de vista metodológico, dizermos, ok, sempre que uma comissão respectiva não fizer esse acompanhamento, nós devemos fazer esse acompanhamento. Porque eu acho que isso, curiosamente, até diminui o papel do grupo de escrutínio das iniciativas europeias. Torna até o papel do grupo de escrutínio um bocadinho mais difícil. Porque eu acho perfeitamente normal que o grupo de escrutínio, muitas vezes, na dúvida, entende enviar à Comissão, para a própria Comissão se pronunciar. E, eventualmente, não sei se foi o Corraz aqui, como é óbvio, os dois temas que estão aqui em cima da mesa são os dois muito relevantes, mas eu penso, porque percebi que estamos a falar de comunicações da Comissão. Não estamos a falar de uma iniciativa legislativa, não estamos a falar de uma proposta deliberativa, estamos única e exclusivamente também a falar de uma comunicação da própria Comissão. E confesso que, nesse caso, tenho aqui algumas dúvidas. Eu não me lembro de ter estado nesse grupo de trabalho neste momento, o deputado que está a fazer este acompanhamento ao deputado Filipe Ana Correia, portanto, até admito que posso estar a dizer uma coisa que efetivamente não corresponde à verdade, mas não sei se nesse sentido estamos também aqui única e exclusivamente a escrutinar, a fazer um acompanhamento de uma matéria que é única e exclusivamente uma comunicação, se justifica ou não. Eu confesso que não tenho agora de cabeça esta mesma comunicação, portanto, até pode ser uma comunicação muito relevante, portanto, também não acho que é só a forma que determina. Mas, eventualmente, a justificação para o caso da Comissão de Assuntos de Negócios Estrangeiros não ter que ir fazer um escrutínio mais aprofundado possa ser esse. E, portanto, Sr. Presidente, se nós não sei se temos aqui um prazo a cumprir, se não tivéssemos prazo a cumprir e se pudermos fazer esta decisão, tomar esta decisão na próxima reunião, eu pedi-lhe só isso para também checar junto do deputado respectivo se se justifica ou não se justifica, com uma garantia que posso desde já dar, como é o CDS ainda por cima a relatar, se entender relatar faremos isso num prazo muito curto. Mas se fosse possível, Sr. Presidente, eu preferia, porque também me custa um bocadinho estar aqui a assumir um padrão de comportamento muito fechado, quase como se fosse uma regra, quando efetivamente às vezes isso pode não acontecer. Porque, mais uma vez eu reforço, eu acho que isso até diminui a capacidade de escrutínio do nosso grupo, que vai estender sempre aqui uma pressão maior, se eventualmente a Comissão respectiva não quiser, nós teremos de relatar. E, portanto, acho que isso deixa, curiosamente, até as mãos mais libertas e mais capacidade até de intervenção ao nosso grupo de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu assinalei que haverá uma reunião de balanço de aplicação e análise dos resultados da aplicação da nova metodologia, que terá como um dos pontos esta questão da sinalização pelo Grupo de Trabalho e depois a decisão de não escrutínio pela Comissão respectiva. No intervalo de tempo entre a análise e a tomada da decisão da adoção de um critério relativamente a estes casos, dada as matérias que pressupõem que a Comissão, através do seu grupo de trabalho, entendeu serem relevantes para acompanhamento e escrutínio, que se fizesse neste interim, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a elaboração dos pareceres até a adoção da tal decisão no âmbito do grupo de trabalho sobre o critério a adotar sobre esta matéria. Era uma forma de ultrapassar, digamos assim, estas situações que nos vêm ocorrendo sem termos ainda feito o trabalho que deve ser feito de análise e ponderação e avaliação e alterações que se impõem com a nova metodologia. Mas percebo que essa observação é muito útil. Estas comunicações não determinam prazo para a elaboração de parecer, por isso dá tempo de haver eventualmente a marcação de uma reunião de balanço do grupo de trabalho e então aí far-se-á a adoção do critério uniforme para ser aplicado nestas situações. Podemos deixar esta questão absolutamente em aberto até à reunião do próximo grupo de trabalho e, tendo em conta o que acabou de dizer o Sr. Deputado Mota Soares, ainda por cima representante do grupo parlamentar que teria a incumbência de elaborar o relatório, faríamos assim, deixávamos o Sr. Deputado Coordenador esta questão em aberto, uma vez que não há prazos. Tem a palavra o Sr. Deputado Coordenador.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu penso que as duas aproximações são compatíveis. Nós ainda hoje, na reunião, determinamos que teremos um agendamento muito próximo de reunião de balanço, como fazemos todos os meses. Estamos aqui um bocadinho mais aflitos com a agenda da discussão do orçamento, mas entre esta semana, nos próximos 15 dias, teremos seguramente uma reunião de balanço. Mas eu queria só sinalizar aqui dois aspectos. Nós estamos a falar de duas comunicações. Evidentemente não está em causa nenhuma iniciativa legislativa, nem nenhuma decisão do Conselho. Mas temos que perceber o critério da distribuição, sem prejuízo da sinalização que os grupos parlamentares entenderam. Eu neste momento não sei dizer qual foi o grupo parlamentar que sinalizou. E há muitas das comunicações que são sinalizadas por muitos grupos parlamentares. Ainda hoje há comunicações que foram sinalizadas por todos os grupos parlamentares à partida, portanto. No caso da segunda comissão, nós quando distribuímos o terceiro relatório sobre os progressos realizados. É o terceiro. O grupo de trabalho, aquilo que entendeu, os grupos parlamentares disseram isso em grupo de trabalho com a sua opção, foi de que, dada a sensibilidade do assunto é Turquia, por muito pouca informação adicional que viesse, desde o ponto de vista do acompanhamento político, fazia sentido perceber o que é que vinha mais. E de facto, aquilo que nos responde a segunda comissão é que a matéria em concreto já está vertida em relatórios de outras comunidades. É evidente que a matéria raiz, objeto, já foi analisada, quer aqui, quer na segunda comissão. A questão é saber se, desde o ponto de vista do acompanhamento político, tem algum interesse o progresso, por muito insignificante que seja o progresso, porque é disso que se trata. Portanto, eu, quanto a esta em concreto, evidentemente que nós não só não temos prazo, mas como este Parlamento aquilo que decide é que, em função deste relatório, pode não adicionar nenhuma informação adicional àquela que já prestou, e aí decide não prosseguir o escrutínio. Foi enviada à primeira comissão porque dizia respeito ao relacionamento com a Turquia. Eu diria que esta só faria sentido termos um relatório adicional se nós pensarmos que do progresso é suscitada alguma questão que, desde o ponto de vista político, faça sentido, e político para todos os grupos parlamentares, não em concreto, se faz sentido reforçarmos algum aspecto que tenha vindo dos outros relatórios ou uma novidade deste. O da primeira comissão é diferente. O da primeira comissão é diferente porquê? Porque o que está em causa é uma comunicação chapéu no que diz respeito à segurança no mundo em mobilidade. E, portanto, o que está aqui, mais uma vez, é acompanhamento político, é diálogo político nesta área. Um âmbito do terrorismo e das fronteiras externas. E, portanto, aquilo que me parece é que, não sendo matéria, evidentemente, em razão da matéria, é a primeira comissão que o devia fazer, mas da leitura do relatório terão entendido que não havia nada que suscitasse um relatório. É um assunto diferente. Eu apenas considero que, desde o ponto de vista do acompanhamento político, é importante fechar estes processos. E uma das questões que nós poderemos sempre dizer é emitir uma opinião que, neste momento, o Parlamento português não toma posição porque considera que não estão reunidas ou não têm reunidas as condições para tomar posição sobre, que é diferente de não fazer nenhum escrutínio, só uma pequena adenda a esta minha intervenção, que há muitos parlamentos que não fecham processos de escrutínio, mas emitem relatórios dizendo simplesmente: nós neste momento fechamos o escrutínio deste relatório, consideramos que ele nesta fase não merece mais acompanhamento da nossa parte, sem prejuízo de novas, na sequência, este Parlamento ou esta Câmara entender emitir relatório. E é diferente de não fazer, de não comunicar coisa nenhuma. E nós aqui muitas vezes não comunicamos nada. Limitamos a deixar passar o prazo e a fechar o processo com fechamento de prazo. Portanto, eu diria que a primeira tem uma determinada relevância política e que esta segunda é uma questão de decisão política desta comissão. Eu acho que, compatibilizando as posições que foram apresentadas, eu acho que nós, para ter uma solução definitiva, podemos esperar por essa reunião, mas parece-me que no que diz respeito ao relatório é Turquia, perdemos a oportunidade política se não tomarmos uma decisão. E eu acho que isso.
E essa questão pode levantar uma outra questão colateral, desculpe interromper, Sr.
Não, não, eu dava por terminada. Acho que nós podemos perder a oportunidade política porque é um terceiro relatório de progresso. E, portanto, ou há ou não há matéria a aduzir.
Também há sempre a oportunidade, a possibilidade, melhor, de não ser o grupo parlamentar indicado na elaboração do parecer a não a dar a possibilidade de ser outro grupo parlamentar. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, veja lá se é esse o caso.
Não é isso. Para nós não é essa a questão. Até porque esta intervenção do Sr. Deputado Brilhante Dias ajudou-nos muito. Nós percebemos até que o grau político, o grau de interesse e de importância política das duas comunicações não é o mesmo. Mais uma vez, eu estava a dizer que nós não temos de atender-nos única e exclusivamente à forma. Certamente é que há comunicações que são bastante relevantes. Eu, mais uma vez, assumindo que não me recordo recordo, não me lembro de ter lido o teor desta comunicação, mas aceitando por boa aqui o relato que o senhor deputado Brandão Dias nos faz, até faria uma separação. Se de facto faz sentido então relatarmos a questão UE Turquia, avance com essa, guardaríamos então a outra para ver se fará ou não fará sentido, porque me parece, do que eu entendi da intervenção do deputado Brandão Dias, porque ele próprio também, do ponto de vista político, faz uma separação entre as duas coisas, do ponto de vista da graduação política da comunicação, faz uma separação entre as duas.
Muito bem, nesse caso, poríamos à deliberação da Comissão, se assim concordarem os restantes grupos parlamentares, a deliberação sobre a elaboração do parecer do relatório, ou melhor, da comunicação sobre o terceiro relatório sobre os progressos realizados na aplicação da declaração UE-Turquia, e adiávamos a deliberação da segunda comunicação, que tem a ver com a segurança no mundo da mobilidade, o intercâmbio das informações da luta contra o terrorismo e fronteiras externas mais seguras. Porque a segunda ficaria em stand-by até de ser feita a reunião de balanço da aplicação da nova metodologia para saber como adotar, até porque não tem prazo e politicamente não é tão relevante quanto a primeira questão. Muito bem. Quem vota a favor da elaboração do relatório, do parecer na nossa comissão sobre a primeira iniciativa que não teve, que não foi objeto de escrutínio na segunda comissão? Quem vota contra esta deliberação? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a elaboração do relatório. Cabe então ao grupo parlamentar do CDS-PP, o senhor deputado relator.
Eu indico o meu próprio já, senhora deputada, a senhora presidente, para não demorarmos ainda mais com este processo.
Muito bem. Fica adiada a segunda deliberação da segunda comunicação, que já referi. Passamos agora à votação das propostas para escrutínio que foram apresentadas pelo seu coordenador e também ao outro ponto que tem a ver com as quatro iniciativas não sinalizadas, mas escrutinadas, e as comunicações que, entretanto, foram sendo recebidas e que devem ser remetidas às comissões competentes em razão da matéria. Vou pôr os dois pontos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas as propostas por unanimidade. Muito obrigada, senhores deputados, muito obrigada, Sr. Coordenador. Passamos agora à fixação, ao ponto 3, fixação da redação final do texto único relativo aos projetos de resolução que têm a ver com o cartão único. Foi distribuída a proposta de redação final com as alterações assinaladas no documento e coloca-se à consideração da Comissão para deliberação, como é evidente, a fixação da redação final. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas. Ah, disparate. Eurico Brilhante Dias.
Não, é só para dizer que não temos nada a aduzir quanto ao documento que foi apresentado. Apenas queríamos dizer que queria sublinhar o seguinte aspecto. Aquele documento não é um documento de comunicação para fora e nós temos que preparar o cartão verde e, portanto, isso já é outra dimensão. Quanto à fixação e aquele que será publicado como documento final em sede do Diário da Assembleia da República, nada a opor. Quanto ao trabalho que temos que fazer, eu acho que não é suficiente a tradução literal.
Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Faço minhas as palavras do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, nesta comissão, neste ponto, não o resto, eu costumo dizer, mas neste ponto completamente de acordo. E acrescentar o seguinte, vai haver COSAC dentro de duas semanas, a deputada Ruína Brardo e o deputado António Costa da Silva vão ser os nossos representantes e terão instruções para defender esta matéria com unhas e dentes, as intervenções que fizerem. Acho que isto deve ser alvo de uma coordenação a priori entre os partidos que participarão e os seus parlamentares e a senhora Presidente da Comissão. Imagino que a Sra. Presidente da Comissão vá fazer uma intervenção, obviamente, sobre esta matéria, e eu espero que só se fale desta matéria naquela COSAC, do ponto de vista dos portugueses sempre que falarem, né, falar deste cartão verde, mas penso também seria importante uma abordagem ao Sr. Presidente da Assembleia da República para, por um lado, pedir que ele faça uma carta dirigida a cada Presidente do outro Parlamento Nacional, num tom mais pessoal, mas oficial, obviamente, e que, de facto, não nos limitemos a enviar o texto da iniciativa, mas que preparemos um resumo rápido e breve, com o mais importante e menos polémico da iniciativa, para que os outros Estados-membros possam também receber esta nossa comunicação. Eu penso até que era importante, através de alguma comunicação social, os serviços de informação do Parlamento, de comunicação do Parlamento e do próprio gabinete do Presidente da Assembleia da República assumissem esta questão como uma matéria de comunicação do Parlamento. Ou seja, eu admito que o próprio Presidente da Assembleia da República possa ser um veículo fundamental de transmissão desta iniciativa que é nossa e a todos nós, para divulgar este assunto, quer na imprensa portuguesa, porque isso depois chegará lá, chegará à chancelaria, chegará aos outros Parlamentos, e podem contar connosco, obviamente, para essa ajuda e para esse trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Acrescento, Sr. Presidente, acrescento, talvez fosse oportuno e útil também informar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que já que imagino já tenha conhecimento desta iniciativa, mas a própria representação externa e a nossa antena em Bruxelas podem e devem ter um papel muito importante nesta matéria. Alterações ao texto. Há aqui uma sugestão do PSD, que dentro... Só é um detalhe pouco relevante, mas que é importante, que é no segundo parágrafo, na primeira linha, onde está a Comissão proporciona aos Estados-membros alterar e dizer que a Comissão deve proporcionar aos Estados-membros o apoio. É menos vinculativo, mas...
Estava proporcionando.
Deve proporcionar. Mas assim fica bem.
Deve proporcionar. Sim, muito bem.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares, nada a acrescentar a estas propostas? Muito bem. Então. Na próxima COSAC, aliás, para quem já recebeu o programa, já ficou a saber que haverá um ponto da segunda sessão que tem a ver exatamente com o estreitamento dos Parlamentos Nacionais à União e que tem como principal orador o Comissário Vice-Presidente Timmermans, e será neste painel que este assunto será tratado. Independentemente das intervenções feitas pelos senhores deputados que integram esta comissão, eu não deixarei, enquanto Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento Português, de introduzir a questão, de dar o enquadramento, depois, obviamente, que tenha o substrato, que é indispensável, de uma comunicação do Presidente da Assembleia da República Portuguesa, o Sr. Presidente Ferro Rodrigues, que terá, que à semelhança do que foi feito na House of Lords pelo Parlamento do Reino Unido e pela Assembleia Nacional Francesa, pela Presidente Auroi, uma carta dirigida aos seus congêneres. Será a minha intervenção, terá, para além da posição da Comissão dos Assuntos Europeus, que deu gênese a este cartão verde, a formalização deste documento e desta iniciativa como uma iniciativa do Parlamento Português. Por isso, será feito esse pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e para ser feito esse pedido, eu pedi à colaboração entre os senhores coordenadores dos grupos, o deputado Pedro Mota Soares saiu e já não vai estar a ouvir, mas eu pedi à colaboração dos senhores coordenadores dos grupos parlamentares envolvidos nesta iniciativa, sem prejuízo dos outros que queiram dar contributos, no sentido da elaboração da carta da proposição de elaboração da Carta pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Esta far-se-á isto de maneira informal, até termos uma redação final que seja objetivamente o documento do Parlamento, Assembleia da República, que será dirigido aos outros parlamentos dos 27 Estados-membros. Presumo que o Reino Unido já não entra nesta equação. Entretanto, as alterações ao texto já estão assinaladas para efeitos de fixação do texto para a nossa ata e para a nossa vida interna parlamentar. A senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus vai também ser informada destas demarches que estão a ser feitas no âmbito da apresentação da iniciativa na COSAC. A nossa antena em Bruxelas, doutora Maria João Costa, já está a trabalhar há algum tempo na sensibilização dos outros parlamentos nacionais relativamente a esta matéria. Por isso acho que estamos a fazer o trabalho que deve ser feito. Vamos começar para já ainda esta semana a elaboração e a colaboração para a elaboração da carta do Sr. Presidente. Sr. Deputado,
na sequência da nossa ida, ou de alguns de nós, pelo menos eu e que o deputado Duarte Marques estivemos em Bratislava ainda há... Eu peço desculpas, por sinal brilhante, onde também fizemos a nossa diplomacia, não só no quadro da reunião, mas também nos grupos políticos a que cada um de nós faz parte. Um dos aspectos que era importante é que gerámos alguma expectativa de uma comunicação, ainda que informal, relativamente rápida, de forma a que pudéssemos ir alimentando os diversos grupos políticos. Fiquei com a ideia, permita-me, se estiver errado pode corrigir-me, que nós já estávamos a trabalhar numa tradução relativamente rápida para podermos, porque quer da nossa parte, quer, não sei, depois dos outros grupos parlamentares, gostaríamos que a nossa rede de grupos políticos em termos europeus pudesse ser rapidamente...
Senhores deputados, temos aqui já os drafts das traduções em inglês, em francês, em inglês e em francês.
Eu sugiro que se traduza também para alemão, se isso for barato. E é que nós isto é uma campanha eleitoral, não é? É tentar arranjar o maior número de... Não sei se não vale a pena pensar, se não se fazer uma tradução disso em algumas línguas-chave, para conseguir chegar a mais gente. Ou então não, que é para eles não perceberem. Ai... Para perceberem melhor o que nós queremos dizer.
Isso vai atrasar a...
Vai atrasar, pronto. Mas eu acho que devia seguir já em francês e inglês, só as línguas de trabalho, e depois pensámos, vale a pena ou não fazer uma comunicação mais...
Se os senhores deputados entenderem que vale a pena, passamos já...
Sim, mas a seguir.
Fazer,
não.
A seguir.
Não
a
quer perder mais tempo.
Não atrasar
não,
a divulgação todo. Destas duas
tudo,
traduções.
Claro.
Aliás, estas duas traduções vão ser já remetidas aos senhores deputados coordenadores dos grupos parlamentares envolvidos para darem o seu aval a eventualmente alguma proposta de alteração, mas isto será feito no âmbito dos seus coordenadores, será enviada já hoje estes dois drafts de tradução, ficará amanhã pedido oficialmente a tradução em alemão, mas para a própria COSAC. Para a distribuição na própria COSAC. E a partir de amanhã, senhores coordenadores, eu pedia que começassem em colaboração com o gabinete do Sr. Par, informalmente, a trabalharem na carta que o Sr. Par deverá redigir e remeter aos senhores, seus congéneres dos 27 Estados-membros. Está estabilizada a deliberação nesta matéria? Muito bem. Passamos agora ao ponto 4, apreciação e votação da ata número 65 de 25 de outubro. Temos que assinalar que as nossas atas andam completamente up to date, o que é uma situação assinalável e que deve ser aqui enaltecida, por isso os nossos colaboradores estão de parabéns. Os senhores deputados, com certeza, não terão nenhuma alteração a apresentar. Não têm nenhuma alteração a apresentar. Vamos submeter a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Se os senhores deputados não tiverem nenhum outro assunto, a nossa reunião está encerrada. Muito obrigada.